Vitória Benguela abre a porta do novo apartamento com um sorriso. Percebe-se o orgulho quando detalhadamente mostra cada divisão do lar, que é o seu há meio ano. E ainda há bem pouco tempo não era assim. Estamos no inverno, estação que costumava viver com o coração nas mãos. A época das chuvas era sinónimo de casa alagada no bairro da Jamaica, no Seixal. Sofás, camas e eletrodomésticos, quase tudo ficava estragado.
Uma vez foi em 2015 mesmo, 2016. Nós estávamos a dormir quando era meia-noite. Ele, quando levantava para ir à casa de banho, ele sonou que ele meteu os pés e agora ele chegou mesmo ali. E tinha fichas, que isso tudo disparou. Até tínhamos sorte, né? Porque quando disparou tudo ficava mesmo no escuro. E era muita água mesmo, muita água.
Durante anos foi a realidade que viveu no bairro da Jamaica. Até que em julho do ano passado, quase tudo mudou. A mulher de São Tomé e Príncipe faz parte do grupo de 244 famílias a quem foi atribuída uma nova habitação no âmbito de um realojamento pioneiro, que começou em 2018 e abrangeu quase 800 pessoas. Vitória descreve a ansiedade em que vivia.
Mas estragamos muita coisa estragou aquele dia. E aquele dia foi horrível. Foi o pior, digamos, foi o pior dia da minha vida cá em Portugal, aquele dia. Porque eu já fiquei assustada, fiquei... Ok, mas pronto, resolveu, depois de tirar as águas, resolveu o que e tal, e fomos habituando com a ideia. Quando chove, é um pânico.
No Seixal, pela primeira vez, a estratégia do Estado não passou por transferir quem ali morava para outro bairro social sem condições. A ideia foi a de dispersar aquelas famílias na malha urbana. O objetivo é retirar o estigma associado ao peso de uma morada maldita. Mas, para perceber melhor a alegria de Vitória com a nova vida, temos de regressar ao passado.
Às vezes quando chove ou quando anunciam que vai ter chuva forte, tipo esse chofar assim, nós temos que pôr um tijolo, bloco, ele faz isso, faz tipo coiso, pendura tudo para cima, para não estragar com água. E foi complicado.
Por isso, não pode estar mais contente com a nova casa. Tem 4 quartos espaçosos, uma cozinha luminosa e uma sala de estar bem avantajada. Sente que a vida mudou mesmo. Para melhor.
As condições iam ser diferentes, ia para uma casa melhor. Para começar, com essa situação que eu vivia ali, eu disse, ah, lá um dia quando eu sair daqui, eu sei que ia ser um apartamento, um prédio, como é que é, não ia ser a mesma coisa, ia ter uma vida mais sossegada, uma vida mais segura, sem estresse de estar no trabalho, a preocupar com casa, essas coisas todas.
Dirce Noronha, de 46 anos, sabe bem o que custou e quanto vale esta mudança. Ela própria a vive e a experiencia. Como ex-presidente da Associação de Moradores do Jamaica, não se cansou de lutar. Agora, e 5 anos depois de ela própria sair da Torre 10, à época em risco de ruir, olha para trás com a sensação de dever cumprido.
Da maneira que a gente vivia precariamente no bairro da Jamaica, sem condições, com aquela água, com a falta de condições sanitárias, problemas de luz e isso tudo, acho que posso dizer que mudou 99%, para não dizer 100%. Melhorou muito.
Dirce conta como a vida mudou. As melhoras são evidentes.
Hoje em dia as pessoas são muito mais bem recebidas por estarem a viver fora da Jamaica. Podemos dizer que em questão de saúde as pessoas estão melhores, podemos dizer que as pessoas têm mais anos de vida, condições para os seus filhos, melhor educação para os seus filhos.
Na Câmara do Seixal, o presidente Paulo Silva já apanhou este processo em andamento quando, em 2022, substituiu Joaquim Santos no cargo. O autarca defende a estratégia desenhada num investimento orçamentado em 24 milhões de euros.
É um balanço francamente positivo. Utilizámos um modelo inovador que foi não criarmos novos bairros sociais, forçarmos essas famílias pela malha urbana do Conselho do Seixal, promovendo a necessária coesão social dessas famílias com a restante população do Conselho do Seixal.
Paulo Silva detalha aquilo que é visível no salto em frente que as famílias realojadas deram.
Está a ter um sucesso muito assinalável, com as novas famílias a integrarem-se na malha urbana, a integrarem-se nos prédios para onde foram realojadas, a criarem relações de vizinhança, e há uma situação que a mim me deixa muito agradado. É que de todas as famílias que têm estado a ser realojadas, todas elas estão a pagar a sua renda pontualmente, o que demonstra que elas assumiram que este processo também lhes dá novas obrigações.
Vanusa Koshi cresceu e fez-se também ela mulher no Jamaica. apesar de já ter saído do bairro, é ainda membro da Associação de Moradores. A descrição da realidade que viveu durante anos é também ela crua.
Pronto, os ratos ali eram, digamos assim, eram nossos vizinhos, não é? Eram coisas que nós víamos no dia a dia. E havia casas, por exemplo, que se não tivessem devidamente arranjadas, os ratos andavam por dentro do prédio. Portanto, e muitas das vezes entravam em casa, ou mesmo no lote 13, eles entravam, nem sei onde, do teto, sei lá de onde é que eles entravam, e lá está, eu tinha crianças, e já sabe, pois, entretanto, o que é que bichos desses dentro de casa fazem, não é?
Mas nem todos podem dizer que tudo correu bem. Vitória Silva, aos 73 anos, anda às voltas com as instituições responsáveis pela nova casa que habita desde 2018. Sente que vive o jogo do empurra. Entre a Santa Casa da Misericórdia, a quem compete a gestão do apartamento, o condomínio, a Câmara do Seixal e a seguradora da habitação. Os canos da casa de banho e os entupimentos constantes já levaram a que nem as necessidades consiga fazer em casa. E volta e meia, o apartamento fica alagado.
Até que hoje ele não encheu, mas ontem à noite, a puxar o toquinho de água enche tudo para cima, depois vai descendo aos poucos.
Mas a vez mais grave, encheu aqui a casa toda.
Sim,
da,
esse que mostrou aqui, mostrou, foi até baixo de cama, os quartos, aqui na sala. Até lá quase a porta, não deu um tapete lá na porta, até lá.
Porque na cozinha, onde passa a maior parte do tempo, as paredes ficaram cada vez mais negras, até que o preto dos fungos ganhou a batalha à tinta branca.
Porque tinha que mandar raspar a parede, porque aqui estava, aqui estou aí, tinha mais coisas aqui dentro, tudo eu tinha que deitar fora, tudo, pois a ligar para funcionar, já não funcionava, estava cheio de umidade com coisa. Tinha que deitar tudo fora.
Yannis Kuhn sabe bem do que Vitória está a falar. Ele acompanha 15 famílias há meses para perceber como está a correr este realojamento no bairro da Jamaica. Este alemão, radicado em Portugal e investigador da Universidade Nova e do ISCTE, desde 2017 que mantém relação com o bairro, onde chegou à boleia do Grupo Chão, que ali fazia trabalho comunitário.
Há situações que são iguais ou quase piores, né? Com bolor, com condições de habitabilidade que não são nada boas, não é? E isso custa de ver.
Yannis reconhece que este é um modelo de realojamento positivo, mas não é um passe de mágica para que, de repente, a discriminação de que aquelas pessoas eram alvo desaparecesse.
Mas, ao mesmo tempo, há sempre o risco de que, essa pessoa saiu lá do Jamaica. Não é que... Porque o sítio já não existe, que as pessoas já não têm estigma, não ofendem o estigma. Porque o estigma também não só passa pelo território, mas muitas vezes, felizmente, também pela cor de pele.
Uhum. 100% ela se entrega, é única.
Apesar de a vida no antigo bairro da Jamaica ter muitos problemas, uns relacionados com a pobreza material, outros com a exclusão social e a criminalidade, a verdade é que a muitos ainda deixa saudades. Vanessa Koshi relembra as festas que duravam 4 dias.
Vinha gente do Barreiro, de Lisboa, às vezes, porque aqui lá está o convívio, digamos assim, começava tipo sexta, se fosse preciso. As pessoas começavam a chegar ali, sei lá, 18, 19, e depois com o passar do tempo ia sempre chegando mais gente e mais gente e mais gente.
Era até de manhã?
Sempre. 7 da manhã. Eu às vezes saía para ir trabalhar às 8 da manhã, ainda tinha gente ali.
A responsável da PSP do Seixal, a comandante Sofia Gordinho, lembra, no entanto, que eram estas festas que geravam o maior reporte de queixas à polícia. No Jamaica havia tráfico de droga, havia episódios de violência, mas era o barulho que mais agentes fazia deslocar ao bairro.
O que nós tínhamos em termos de denúncias, de tipologia de denúncias, esmagadoramente era ruído, portanto a questão do ruído, essencialmente à noite, não é?
Muitas festas, não é, no bairro?
Que se traduziam por ajuntamentos de indivíduos.
Sem dados que permitam aferir se o combate à criminalidade teve reflexos positivos, a autarquia do Seixal garante que neste processo o objetivo não foi unicamente dar uma nova casa.
Entendo que neste processo de realojamento não interessa unicamente a questão da habitacional. Interessa também da integração social destas famílias. E por isso entendemos que não é criando novos bairros sociais em que as famílias vão continuando ali como se fosse um gueto, porque quem mora num bairro social não tem os mesmos direitos que os outros. Quando vai à procura de emprego dizendo que mora no bairro social, fica logo em desvantagem. Se vai ao banco tratar de alguma questão de querer um crédito, fica logo em desvantagem. E nós não é isso que queremos, nós queremos que as pessoas sejam inseridas.
Na autarquia do Seixal, o PS é o principal partido da oposição. O líder da concelhia local é Samuel Cruz. O jurista elogia o processo iniciado pela Câmara, mas para logo de seguida dizer que apenas se concretizou porque o governo socialista de António Costa deu o tiro de partida. Samuel Cruz critica a autarquia comunista pela situação a que chegou a habitação naquele município.
O problema da habitação no Conselho do Seixal é muito, muito grande porque a Câmara Comunista, aliás, as Câmaras Comunistas na Península de Setúbal, não executaram o PER. E como não executaram o PER, existem centenas de agregados familiares que não existem na margem norte de Lisboa, nem sequer na área metropolitana do Porto, porque ele já. E isso é um problema muito grande.
O socialista não acha que o contexto do mercado imobiliário permita que este modelo virtuoso se repita. Isto porque as casas que foram adquiridas em 2017 custariam atualmente o dobro. E alerta que nem tudo o que resultou deste processo de realojamento foi bom.
O preço da habitação no Conselho de Seixal aumentou muito. Nenhum casal jovem consegue comprar agora, pela simples razão de que a Câmara estipulou um valor que comprava tudo o que aparecia até 1.500 € o metro quadrado. E, portanto, qualquer pessoa que quisesse comprar casa no Conselho de Seixal era necessariamente acima 1.500 € metros quadrado.
Dir-se lembra que também aos moradores do Jamaica foi proposto uma mudança para outro bairro, mas que sempre o negaram com todas as forças.
Ah, não, de maneira nenhuma. Nós sempre fomos contra isso, porque isso é uma forma de exclusão social. Vou dar o exemplo do bairro da Cocena. A pessoa sai de um bairro, vai viver no outro bairro, onde não tem transporte ao pé, o que tem de mais perto é a escola da polícia, não tem uma mercearia, não tem um centro comercial, transporte é difícil.
Alexandre Arnoux é chefe da divisão de habitação da Câmara do Seixal e sabe tudo sobre este processo de realojamento, não o tivesse acompanhado desde o início. Ela ajuda a perceber como é que a autarquia quis que este processo fosse também social.
Nós temos reuniões, prédio a prédio, onde fazemos ações de sensibilização, onde é visto os contratos que eles irão assinar em termos de arrendamento ponto por ponto, onde tratamos as questões dos lixos, de viver num prédio, dos horários para fazer ruído, da bicicleta, onde é que devem arrumar, como é que se estende a roupa, se a roupa tem que ir torcida, se pode ir com água, se tudo, tudo.
O investigador Yannis Kuhn até concorda que o município fez um esforço de apoio à mudança. No entanto, não é tão otimista nos resultados.
Há situações em que as pessoas não conseguem pagar as contas. Antigamente não havia tantas contas para pagar, agora há várias contas e é muito rígido, não é? Não é uma dívida que eu tenho com o vizinho ou com alguma coisa. Já é uma dívida com a EDP ou com a Galp.
O alemão critica ainda uma espécie de violência simbólica que os moradores do Jamaica sofrem neste processo.
Como é que é possível que as pessoas não podiam ver a sua casa antes de viver nela? Não é? As pessoas só veem a casa no dia em que é efetuado realmente o realojamento. Só vão ter a chave no momento que já estão na casa.
De qualquer das formas, Vanessa Cosci faz um balanço claramente positivo no impacto que esta mudança teve na vida das pessoas.
Sim, as pessoas ficam contentes, ficam motivadas, não é? Já têm o seu espaço, têm o seu cantinho, têm as chamadas condições, não é? Têm uma habitação condigna.
Também Dirce Noronha olha para o futuro com algo que tinha sido capturado aos moradores do bairro da Jamaica. A esperança.
Novos sonhos, novas ambições e ter novas esperanças. As pessoas que tentavam conquistar muita coisa só por viver lá no bairro, achavam que não tinham essa possibilidade. Hoje em dia as pessoas têm outra maneira de viver as coisas, têm outra perspectiva da vida e têm esperança. Há futuro. Hoje em dia podemos dizer para nossos filhos, nós temos futuro. Nós podemos sonhar em dar-lhes algo melhor, algo diferente. É o futuro.
Na terça-feira começou o processo de demolição de uma das últimas duas torres que restam daquele bairro ilegal do Seixal. Serão mais 20 famílias a conhecer uma nova casa e que conclui o realojamento que começou há mais de 5 anos.